Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Boa tarde já, né? Está começando mais um Camisa 10 aqui pela Jovem Pan. Hoje é 28 de janeiro, terça-feira, pós e pré-rodada do Campeonato Paulista. O Santos entrou em campo ontem, amanhã tem mais bola rolando, você sabe, sempre com a cobertura total da Jovem Pan. Ontem, em noite de autógrafos, o goleiro Cássio ganhou uma biografia do competentíssimo jornalista Celso Unzelt. O Pedro Marques esteve por lá, teve confusão com o Gil na saída, enfim, a gente vai falar disso e muito mais aqui no Camisa 10, não é mesmo, Pedro Marques?
É isso mesmo, meu caro Gabriel Dias, muito boa tarde pra você e todos aqueles que nos acompanham nesse Camisa 10, uma pequena confusão, bate-boca na saída do Gil do evento do Cássio, o lançamento do livro do Cássio, a noite de autógrafos da biografia Cássio, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians. A Jovem Pan marcou presença e vai trazer todos os detalhes. Lembrando que o Santos entrou em campo ontem, venceu por 2-1, mas não empolgou a sua torcida, e nós vamos ter mais jogos amanhã. Teremos São Paulo e Ferroviária em Araraquara às 21h30, Palmeiras e Oeste no estádio do Pacaembu às 19h15, e nós teremos na quinta-feira Corinthians e Ponte Preta, Santos e Inter de Limeira, são os quatro grandes de São Paulo no Campeonato Paulista, meu caro Gabriel Dias.
O Landi estava contando hoje de manhã que o senhor Flávio Prado se envolveu em uma nova polêmica, Flávio Prado.
Qual é a polêmica?
Ah, do Thiago Neves aí, né? Eu estava assistindo o vídeo hoje de manhã na redação. O senhor é um personagem, Flávio Prado.
Muito boa tarde. Qual é a polêmica?
Não sei. Não, você disse lá que o Thiago Neves fez muito bem para o Cruzeiro, basicamente.
O Flávio mal chegou, já regalou o olho já.
Foi mesmo, lógico. Ele foi. Se você olhar os prós e contras do Cruzeiro, o Thiago Neves levou uma grande vantagem. E os dirigentes, os grandes responsáveis pela queda do Cruzeiro, estão tentando jogar para o Thiago Neves a culpa do rebaixamento. E não foi. Errou alguma coisa esse ano? Claro que sim. Fez bobagem com o Rogério Ceni? Claro que fez. Mas quem derrubou o Cruzeiro foram os dirigentes. Não foi o Thiago Neves, não. Aí você é aquela coisa de tirar do foco pra cima de mim. Não, eu sou experiente demais pra entrar na deles. Eles tentaram tirar o foco daquilo que eles, os dirigentes do Cruzeiro, fizeram.
Tem torcedor brincando aqui em rede social, né? Fala, Renato. Bom dia, cara.
Não sei o que, né? Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver. Ele vai se dar bem lá. Vai jogar um bom futebol, até porque no Grêmio todo mundo joga, e vai ficar muito claro quem fez o quê.
Isso é verdade.
O tempo é a senhora razão. Vamos ver o que vai acontecer com esses caras do Cruzeiro que jogaram o Cruzeiro no buraco, e o que vai ser o Thiago Neves agora. Tô referente ao Thiago Neves, não. Só não vou aceitar que se tire o foco. Quem derrubou o Cruzeiro foi a diretoria do Cruzeiro, e não jogador X ou Y.
O Renato recuperou o futebol de muitos medalhões.
Agora, no o Renato Grêmio. Não é o Grêmio. O Grêmio dele é impressionante.
Só antes da gente ir pro intervalo rapidamente, tem uma manchete aqui nos portais de esportes que tá chamando muita atenção. O Duílio Monteiro Alves deu uma declaração dizendo que o Corinthians sondou Neymar e Cavani, Flávio Prado.
Sondar você pode, ué. Eu também passei agora na loja da Ferrari e perguntei quanto custava. Não dá. Com detalhe que eu não tenho o menor interesse em ter uma Ferrari, né? Mas tudo bem. Marcos, sondar, por que não? Por que não? Não custa nada.
Ele falou, tinha um rumor de que os dois estariam saindo do PSG.
Claro,
sondei os dois. Ele até, inclusive,
mas eu acho melhor arrumar ele, grana pro Rony Arantes do Nascimento.
Ah, sim, bem melhor.
Né? Então, ele foi responder sobre o Rony e falou do Neymar e o Cavani. Ele, inclusive, falou assim, mas vocês da imprensa não falaram que o Cavani queria jogar no futebol sul-americano? Isso é verdade. Muita gente falou que o Cavani queria jogar talvez aqui no Brasil, não, voltar pra América do Sul.
Cavani, talvez, final de carreira.
Especularam ele no Flamengo.
No Grêmio também. Porque ele mora lá perto, né, da fronteira. Ué, o Cavani é até um jogador mais de final de carreira. Agora o Neymar, ok.
Bom, vou chamar um intervalo rapidinho, vai. O programa já começou polêmico demais.
Começou quente o programa. Cristiano Ronaldo, ele treinou na Copa do Mundo no Campo da Ponte.
Foi?
Gostou, quem sabe?
Quem sabe, né? porque o Campo da Ponte é um tapete, né?
Não, essa Copa foi.
A gente
aquele
volta.
Me engano que eu gosto, aquele tapa que os caras dão pra Copa do Mundo.
A gente volta daqui a pouco, fique por aí, até já.
Time. Camisa 10. Agora quem dá
bola é o Santos. Meio-dia e 7, estamos de volta com Camisa 10 e agora nós vamos falar do Santos, Pedro Marques.
O Santos que entrou em campo ontem, venceu, mas não convenceu a sua torcida.
Aliás,
quase informações.
Tá irritado, né?
É, irritadíssimo, né? Tá vendo? Não foi só no lançamento do Cássio que teve o pau comendo, né, meu caro Gabriel Dias? Mas enfim, seguindo aqui, muito boa tarde, Diogo Mesquita. Quais são as novidades do Santos, Diogo?
Fala, Pedro, boa tarde. É isso aí, o Santos entrou em campo pela segunda rodada do Paulistão e dessa vez venceu, mas como você disse, não convenceu. Partida fora de casa, 2-1 para o Santos. Se não teve bom futebol, pelo menos os 3 pontos foram garantidos pelo Peixe, partida fora de casa contra o Guarani. O primeiro gol foi marcado pelo Arthur Gomes de cabeça e o segundo gol, um gol contra após uma boa cobrança de falta do Gemota. O Santos mais uma vez teve dificuldades para criar jogadas, principalmente pelo meio de campo, atacou principalmente pelas laterais, muitas bolas alçadas na área e após o término da partida, o Jesualdo Ferreira deu uma entrevista coletiva. Entre as perguntas, foi questionado sobre o time do Santos do ano passado, que tinha um futebol mais intenso, mais ofensivo, e o Jesualdo ficou irritado ao ser comparado com o Jorge Sampaoli. Vamos ouvi-lo.
Você está falando do Sampaoli quando? Durante um ano? Durante
o ano.
Pô, exatamente. Eu só tenho 15 dias, pô.
Mas então, professor.
Não sei o que é que vai acontecer. Só que posso dizer que não. O meu time não vai ser igual. A minha equipa não vai ser igual, os jogadores não são os mesmos, está a ver ou não? E portanto eu vou preparar a minha equipa de acordo com aquilo que são os meus processos. Eu estou seguro que a equipa vai jogar provavelmente ao nível, em alguns jogos ao nível do que jogou ano passado, e outros terá mais dificuldade como todas as outras equipas.
Aí o Jesualdo Ferreira irritadíssimo com as comparações de seu time com o time de 2019, o time de Jorge Sampaoli. Uma má notícia para a torcida do Santos: o Arthur Gomes, ele fez o gol, foi o melhor jogador em campo para o lado santista, ele saiu lesionado, é mais um jogador que reforça o DM, o departamento médico do Santos. Além dele, os zagueiros Felipe Aguilar e o Lucas Veríssimo também estão lesionados. O Marinho é outro lesionado, além do Soteldo. Esse serve sua seleção, o Santos, com vários desfalques. E o Santos, que terá uma semana agitada, na quinta-feira enfrenta a Inter de Limeira e no final de semana tem o clássico contra o Corinthians.
Boa, valeu, Diogo, muito obrigado.
Um abraço.
Flávio, a gente tem muita mania de ficar comparando A com B, C com D, quem chegou, quem saiu. Primeiro que só são 2 rodadas do campeonato e segundo que esse tipo de comparação tem que acabar, né? Realmente o Jesualdo tem razão de ficar irritado.
Bom, falando do jogo especificamente, o Santos achou o resultado. Achou. O Santos jogou mal. Somente no segundo tempo, ele estava ganhando de 1-0, teve um jogador do Guarani expulso no primeiro minuto do segundo tempo com justiça. 10 contra 11, o Guarani meteu um sufoco no Santos, empatou o jogo e mereceu o empate. E acabou achando um gol no final. Claro que o Santos estava dando uma pressão e tal, mas numa falha, num erro, o rapaz deu muito azar, a bola bateu na perna dele, acabou entrando, mas o Santos achou o resultado. E sim, cada um, eu acho que você... Eu não ouvi a entrevista toda e não estou aqui para julgar companheiro de profissão, né? Mas o Jesualdo está bravo, porque toda hora fala do Sampaoli. Eu acho que são trabalhos bem distintos, bem diferentes. Mas também entendo que o jornalista tem direito de perguntar.
Não, sim.
E o cara tem direito de responder da maneira que ele...
Eu nem digo do jornalista, eu acho mesmo que, em geral, sabe, torcida...
Mas eu acho que você pode, assim, qualquer pergunta é válida e qualquer resposta também é válida.
Não, sim, claro.
Não tem problema nenhum. Agora, não há como você comparar coisas diferentes.
São 2 rodadas também.
Não é só isso. O São Paulo tem um estilo de trabalho e o Jesualdo, outro, a gente que acompanha o futebol sabe disso desde o começo. Não há a menor possibilidade do Jesualdo jogar como o Sampaoli e o Sampaoli como o Jesualdo. Não tem. O sistema do Jesualdo, ele é um pouco mais conservador, no sentido de uma proteção maior para a defesa. De vez em quando ele quebra o ritmo do jogo para criar a jogada, para evitar a surpresa do contra-ataque. O Sampaoli tem um estilo de jogo mais agressivo, mais ofensivo, jogando mais na frente, com mais intensidade e mais velocidade. O Jesualdo até disse assim, intensidade às vezes você faz tendo a posse de bola e fazendo uma marcação sem dar espaço para o adversário. Trocando em miúdos, ele não jogará com o brilho do Sampaoli, mas também não será eliminado pelo River do Uruguai.
Agora vamos viajar ao Rio de Janeiro. Muito boa tarde para você, meu caro Rodrigo Viga.
Fala, turma do Camisa! Boa tarde para vocês aí, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, Barriga de Cemitério, Teste de Correga, Bumbum de Piolho, Bumbum de Maçarico, Botox, Pimentinha, Boneco de Cera, Menino da Varinha, o amado pelas vovós, bisavós, trisavós, um geriatra da equipe, ouvintes internautas da Jovem Pan. Estava tudo bem encaminhado, Gabigol vai ficar no Flamengo. O contrato vai ficar refeito, né? Até 2024. O cara vai ganhar uma fortuna, cerca de R$1,5 milhão por mês. O próprio Gabigol está usando as suas redes sociais para dizer que hoje, 28 de janeiro de 2020, é o dia do fico. Aí tem algumas cláusulas lá no contrato dele, de premiação, bonificação por desempenho, por produtividade, por títulos, por conquistas. Esse já colocou o burro na sombra. Havia um impasse entre Flamengo e Inter de Milão, Inter e Flamengo. Flamengo chegou com 16 milhões de euros, a Inter queria 20 milhões de euros, mas acertaram a composição. Jorge Jesus está nos planos do Porto de Portugal. O Portuga, que caiu nas graças da nação rubro-negra, ele tem contrato vigindo até o mês de maio. E esse interesse do Porto pode atrapalhar um trabalho que vinha sendo feito para a renovação do compromisso do português por pelo menos mais 2 anos. Porto, time tradicional, da sua terrinha, da terra natal, isso pode mexer, sensibilizar. Flamengo joga com a baba nesta quarta-feira contra o Fluminense, mas depois, a partir do jogo com o Rezende, técnico Jorge Jesus vai começar a abrir a jaula, lançar as feras ao Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, a Taça Guanabara. O Vasco da Gama, que está numa pindaíba danada, conseguiu antecipar recurso com seu patrocinador Master de Camisa, cerca de 5 milhões de reais, grana que vai ser utilizada para pagar pendências e passivos com funcionários e jogadores. Agora o Vasco está numa fase ruim, vendendo mal os seus espaços publicitários, a sua camisa, 18 milhões de reais com o banco por 3 anos, eu entendo como muito, mas muito pouco para o tamanho, para o gigantismo do time da Colina Histórica. Fluminense vai com seu time principal no Fla-Flu desta quarta-feira, não quer nem saber quem está do outro lado, quer ratificar a sua campanha 100% de aproveitamento, está acertando com um goleiro que vem lá de Portugal para ser a sua terceira opção no elenco para o técnico Odair Helma, né? À toa que chamam, são várias contratações, né, do Fluminense, que o presidente Mário Bittencourt é chamado de Mário Bitcoin. E o Botafogo acertou com o Honda. Não é o Carrão, não. O Honda, o Japa, 33 anos, estava jogando futebol da Tailândia, estava apelando, pedindo para jogar em algum clube. Falta vir ao Brasil, falta assinar, mas entre as partes, tudo certo. Faz parte também de uma campanha de marketing publicitário do Botafogo, que gosta de jogadores gringos para ter uma projeção. Foi assim com o grandalhão Louco Abreu, com o excelente Clarence Seedorf e agora com o Honda. Tomara que ele pese fundo no acelerador, rapaziada. Grande abraço, hein?
E seguindo no Rio de Janeiro, o dia de hoje, 28 de janeiro de 2020, ficará marcado como o dia do fico. Gabigol, Gabriel Barbosa, o artilheiro máximo de 2019, anunciou que fica no Flamengo.
Vivemos intensamente. Nos apaixonamos. Sorrimos. Sofremos. Vibramos. Quebramos barreiras. Se é para o bem da nação, eu fico.
Tá aí o vídeo, então, oficial do Flamengo nas redes sociais com o fico de Gabigol. Não é vídeo oficial do Flamengo, mas enfim, é da assessoria do Gabigol e tá lá, eu fico. Flávio, rapidinho, o que você achou aí dessa negociação, desse acerto final, Gabigol e Flamengo? Enfim, o Gabigol permanecerá para a temporada 2020.
Bom, o Gabigol teve uma campanha espetacular no ano passado. Ficava difícil pro Flamengo não tentar comprá-lo a qualquer custo, porque pelo que ele fez, ia ter uma cobrança da torcida. O Gabigol queria ir para a Europa, mas o mercado dele na Europa ainda existe, ele não conseguiu jogar por lá. Mas chegaram num acordo aí, é um investimento pesado, mas a direção do Flamengo estava meio que refém, né, do que ele fez no ano passado. Tô Tomara que ele repita daqui pra frente o que ele fez nesse primeiro ano.
Meio-dia 19, agora nós vamos falar do Palmeiras, Pedro Marques. Qual é o destaque do Verdão, Pedro Marques?
É isso aí, meu caro Gabriel Dias, o Palmeiras de tanta gente, que amanhã tem o Oeste pela terceira rodada do Campeonato Paulista, amanhã às 19h15 no estádio Paulo Machado de Carvalho. O Palmeiras volta a jogar no Pacaembu, já que o tapete está sendo preparado lá no Allianz Parque, né? O novo tapete sintético do Palmeiras está sendo instalado. Ontem a gente até apresentou algumas imagens da instalação ali dos tubos, do gramado, enfim, toda a obra sendo feita lá no Allianz Parque. A expectativa é de que o Palmeiras possa voltar a jogar em casa no segundo semestre, na segunda metade de fevereiro, comecinho de março, o Palmeiras poderá voltar ao Allianz Parque. Enquanto isso, joga no Paulo Machado de Carvalho, que só não recebeu o clássico diante do São Paulo porque tinha a final da Copa São Paulo de Futebol Juniores no sábado. O gramado não estava lá aquelas coisas e, por conta da preservação do gramado, o Palmeiras mandou a partida em Araraquara diante do Tricolor.
Agora,
nesta segunda-feira...
Deixa eu só fazer uma pergunta rápida, vou te cortar. Porque, olha pro monitor. Permite. Ali. Por que que no monitor tá escrito Palmeiras empata jogo treino com Pouso Alegre?
Calma, eu vou chegar lá. Tá. Vou chegar lá. Uhum. Tá com pressa?
Não, eu quero
Quer fazer o boletim do Palmeiras no meu lugar?
Não.
Tá bom. Então vamos lá. Aí o Palmeiras ontem se reapresentou após o empate do São Paulo 0x0. Os reservas e aqueles que não enfrentaram o São Paulo passaram por um jogo treino, um teste diante do Pouso Alegre de Minas Gerais, clube da segunda divisão de Minas, e não saíram de um empate sem gol. Jogo monótono, jogo muito chato, vou te falar a verdade, sem grandes emoções. É, se teve uma finalização ou duas, foi muita coisa, viu? O Palmeiras que entrou em campo com Jailson, Mike, Luan, Emerson Santos e Diogo Barbosa. No meio de campo, Patrick de Paula e Zé Rafael, os dois volantes. Aí uma linha de três meias com Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e Wesley. E na frente, o atacante William. No segundo tempo entraram Vinícius Silvestre, o goleiro, Luan Silva, Lucas Esteves, Alan Guerra, que ainda segue no Palmeiras, não foi emprestado, e Pedrão. Então o Palmeiras não saiu de empate contra o Pouso Alegre. Hoje o time volta a treinar, é um treino único, um treino antes da partida diante do Oeste, amanhã às 19h15 no Pacaembu. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 160, ingressos caros até para acompanhar o Palmeiras no Campeonato Paulista. O Verdão volta a campo amanhã, meu caro Gabriel Dias.
Tá, então esse destaque todo para os reservas do Palmeiras que empataram com o Pouso Alegre.
Mas esse time aqui do Palmeiras que é reserva, muitos desses jogadores aqui poderiam ser titulares facilmente em outras equipes do futebol brasileiro.
Foi um jogo super importante, né, Flávio?
Jailson seria titular em outros times do futebol brasileiro.
Que maravilha.
Diogo Barbosa, Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, William. Todos esses seriam titulares em outras equipes do futebol brasileiro, né, Flávio?
Isso aqui dá fechar treino, né? Eu falo, faz pré-temporada, essas coisas assim, não dá pra fechar treino. Eu cobri time durante muitos anos e nunca... Quando os caras faziam esses jogos treinos, eu ia fazer xixi. Não, tem zero de importância. Outro dia também falaram que o São Paulo perdeu do Juventus. E outro dia ganhou não sei de quem também, né? Mas tudo bem, faz parte. É treino, quando treino é fechado, é fogo. O importante é, o Palmeiras está aos poucos assimilando as ideias do Luxemburgo. O jogo do domingo foi um Palmeiras apenas reativo, ele esperou o São Paulo, depois ele contra-atacou bem no segundo tempo. O Luxemburgo falou que foi exatamente isso que ele pretendia. Como o São Paulo marca ofensivamente, ele esperou para tentar pegar brechas e vai montando o time do Palmeiras. A gente não sabe exatamente até onde vai chegar. E realmente, muito prazer, Pouso Alegre, nunca tinha ouvido falar desse time.
Então, toda a importância para esse jogo treino do Palmeiras. Meio-dia 22 e essa semana nós estamos completando um ano daquele fatídico acidente envolvendo o Emiliano Sala, e o Nantes preparou uma homenagem para o jogador e nós vamos acompanhar agora aqui no Camisa 10. Tem um mosaico enorme estendido e a torcida fez uma bela homenagem contra o Bordeaux. E é um mosaico que mostra o rosto do Emiliano Sala. Realmente um triste acidente que está completando um ano nesta semana. E a torcida realmente mais uma vez presta a sua homenagem ao Emiliano Sala. Meio-dia 23 aqui no Camisa 10.
É isso aí, meu caro Gabriel Dias. E as homenagens ao astro Kobe Bryant continuam. Na partida entre São Paulo e Franca, na NBB, o Novo Basquete Brasil, o jogo foi iniciado e deixaram o relógio estourar para homenagear Kobe. A contagem regressiva a partir dos 24 segundos, número que Kobe Bryant usou na camisa na maior parte da sua carreira. Então, para você que nos acompanha por imagens no YouTube Jovem Pan Esportes, as duas equipes, São Paulo e Franca, deixaram o relógio estourar a partir do segundo 24.
O ginásio foi todo apagado, né? Para quem não está acompanhando em vídeo. E os jogadores prestam essa homenagem no Novo Basquete Brasil no NBB. Meio-dia e 23. E agora nós vamos falar do São Paulo, tricolor do Morumbi, aqui no Camisa 10, Giovani Chacon. E aí, Chacon? Quais são as novidades do tricolor, Chacon?
Pois é, quarta-feira, amanhã, né? Já tem duelo contra a Ferroviária fora de casa. E como o jogo contra o Palmeiras no final de semana foi lá em Araraquara, o São Paulo permaneceu por lá fazendo os treinamentos lá no interior paulista. Volta apenas na quinta-feira para a capital e tem algumas mudanças, né? O técnico Fernando Diniz já tinha indicado, pelo menos, que nas duas primeiras partidas ia manter a mesma equipe. Então, por isso, não tivemos alterações significativas da estreia contra o Água Santa para o clássico contra o Palmeiras. A partir da partida contra a Ferroviária amanhã e também na outra segunda, quando vai enfrentar em casa a equipe do Novo Horizontino, aí o técnico Fernando Diniz já vai experimentar novas peças na equipe titular do São Paulo. Acaba sendo forçada, claro, a mudança do Elinho, que é ponta direita, está substituindo aí o Antony, que está com a seleção olímpica lá na Colômbia, mas o Elinho teve aí uma entorse no tornozelo, vai ficar de fora, já voltou a São Paulo para realizar os exames, fica de fora desse confronto e pode parar por mais algum tempo aí para fazer a sua recuperação. Mas já era aí indicada a troca do Elinho, não fez boas partidas na estreia, nem também na partida contra a equipe do Palmeiras no final de semana no clássico. Aí fica a dúvida se o Pato pinta como titular ou se o Everton também, que está voltando de lesão, camisa número 22, teve aí um ano de 2018 muito bom, 2019 sofreu com muitas lesões e agora em 2020 busca aí uma redenção, assim como outros jogadores do São Paulo que sofreram muito com lesões em 2019. Então esses dois jogadores podem pintar e acaba a gente vendo uma grande movimentação nas redes sociais por parte da torcida tricolor pedindo o Pato, mas nos minutos que entrou, não sei se necessariamente já é titular indiscutível, mas é bom perceber também que durante a pré-temporada o Diniz testou uma formação, ele busca sempre o 4-3-3, né, mais ofensivo, com muitos jogadores inclusive de meio campo sem reter a bola, mas sim abrir ali o ataque, mas também testou uma posição que jogava os dois juntos, Pato e Pablo no ataque, então pode ser sim essa dupla de ataque já com uma outra modificação no campo do São Paulo. O tricolor então enfrentando a Ferroviária amanhã, o próximo duelo do São Paulo. A gente viu o vídeo da NBB, né, da homenagem ao Kobe Bryant, né, e homenagem mais do que justa, mais do que necessária. E sabe quem deu as caras a esse jogo,
quem,
Gabriel
Chacon?
Dias? O Lugano. Lugano que estreitou suas relações com os jogadores, é mais participativo também com a torcida, esteve lá para prestigiar essa partida do São Paulo. São Paulo vem indo bem, viu, na NBB, vem fazendo um bom projeto aí no basquete. Ele tentou até dar uma cabeçada para fazer uma cesta. Vamos conferir esse vídeo aí do Lugano. Para quem tá acompanhando com imagem, o Lugano tenta de cabeça, bate até no aro, quase que ele faz, mas como ele era bom com o zagueiro, ele não é muito bom com o lance livre. Ele tenta de novo, para quem tá acompanhando com imagem. Aí ele meio que se cansa e vai na bandeja mesmo, que aí é mais tranquilo de marcar o ponto. Então o Lugano também participando dos outros assuntos do São Paulo. São Paulo expandindo seus negócios para outros esportes. Vem fazendo sucesso no basquete, o vôlei feminino também bem bacana. Ano passado o futebol feminino também trouxe resultados, até mesmo títulos, Gabriel Dias.
Obrigado então ao Giovani Chacon com as informações
e Pedro
do São
Max.
Paulo Futebol Clube. Aí sim, o Flávio Prado, o São Paulo está sentindo muita falta do Antony e do Igor Gomes?
Eu considero os dois principais jogadores do time. E quebrar a linha, né, pelo lado do campo, o Antony faz muito bem. Nesses primeiros jogos, o Diniz, eu não sei se pela falta do Antony, mas ele mudou esse sistema. Os meias, né, o Elinho e o Vitor Bueno fecham mais e os dois alas vão para o fundo do campo. Obviamente que o Antony tem muito mais condição de jogo do que o Elinho e que o Igor Gomes tem uma condição física muito superior à do Hernanes. Mas enfim, você tem que se adaptar às condições, até porque o São Paulo está louco para vender esses jogadores e eles podem ser negociados a qualquer momento. Talvez o Diniz não possa contar com eles por muito tempo.
Bom, e o Wendell Lira, o vencedor do prêmio Puskas em 2015, é sucesso no eSports e vai ganhar uma vaga para disputar um torneio em Paris. E o Wendell Lira ficou muito emocionado. Agora aqui no Camisa 10 a gente confere. Ele tá jogando videogame.
Balão acabou.
E aí a partida final que dá a vaga para ele.
Vamos.
No torneio em Paris.
Vamos, caralho. Paris, porra.
Depois o Wendell se ajoelha, começa a chorar, fica emocionado.
Monstro!
Realmente virou aí uma profissão pra muita gente, tem muita gente de qualidade.
Valeu, meu Deus, obrigado! Tamo junto,
no
nos esporte, classificamos.
Pedro Marques.
Valeu, Tabardinho, até a fera!
Tá, então, o Wendell Lira, todo emocionado, né? Um dos principais jogadores de esportes, se tratando, né, dos games de futebol. Vamos agora falar do Corinthians, vamos falar do Timão com ele, Gabriel Dias.
Vamos lá, Pedro Marques, a gente já destacou no começo do programa que o Duílio Monteiro Alves deu declarações dizendo que fez sondagens aí a Neymar e Cavani, essa é a manchete que tá rolando na manhã de hoje, desta terça-feira, e o Duílio Monteiro Alves disse que, claro, foi só uma sondagem pelos dois jogadores e ele afirmou que o Corinthians está sempre à busca de grandes craques. Daqui a pouco eu vou falar do Gil também. Teve uma pequena confusão ontem, depois do lançamento do livro do Cássio. Antes disso, o Corinthians ainda está com negociações abertas com o Rony do Atlético Paranaense.
Rony Arantes do Nascimento.
Exato.
Né? Que esse cara está valorizando? Rony Arantes do Nascimento.
27 milhões de reais, hein, Flávio Prado? O Corinthians
por
está
50%.
Com 50% dos direitos econômicos. O Corinthians tem um representante ainda na Europa procurando um banco que ajude a financiar parte deste valor.